Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, ações contra a violência nas escolas. Como o poder público reagiu em diferentes esferas aos recentes ataques com vítimas fatais e ameaças a comunidades escolares que se intensificaram em redes sociais? Quais as origens da escalada de casos no Brasil nos últimos anos? E os debates que o tema suscita na sociedade. Eu converso com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas. Bem-vinda novamente ao Mundo Político, deputada.
Eu que agradeço a oportunidade do debate.
Prazer recebê-la. Deputada, ataques recentes, né, a uma escola em São Paulo com a morte de uma professora, depois em Santa Catarina, que vitimou 4 crianças, desencadearam aí nas últimas semanas uma série de medidas em meio a uma grande preocupação da sociedade. Mas a escalada de episódios, né, é mais antiga, com 41 pessoas mortas desde 2002 e 13 atentados no país só nos últimos 8 meses. Por que chegamos a esse ponto? Eu queria pedir essa reflexão não só como deputada, mas também como professora e uma profunda conhecedora do ambiente escolar.
Bom, primeiro eu queria fazer a primeira reflexão. Não é uma violência no ambiente escolar, é uma violência contra a escola, né? A escola tem sido cada vez mais atacada e essas situações de violência têm sido contra a escola quando atinge a sua comunidade escolar. Como é que nós chegamos até aqui? É importante a gente refletir como que o Brasil incentivou o armamento de pessoas civis. Tá vendo os recentes dados, nós temos pouco menos de 400 mil armas nas mãos dos órgãos públicos de segurança, da polícia, por exemplo. E nós temos mais de 2 milhões de armas nas mãos de particulares. Como é que nós passamos a ser um país para incentivar clube de tiros de adolescentes? Como é que nós passamos a ser um país em que o presidente da República faz arminha com uma criança no colo? Essas questões, elas são graves e elas precisam, sim, exatamente de um debate mais aprofundado. Eu diria que, como professora, a escola está muito sozinha, ninguém pergunta nada para a escola, todo mundo quer decidir pela escola sem escutá-la. A escola, eu quero dizer, os seus profissionais, quero dizer toda a sua comunidade, os estudantes, as famílias, a comunidade escolar. Então, a primeira questão, nós precisamos compreender como é que nós saímos exatamente desse lugar, da escola, como esse ambiente que tem que ser o de acolhida, da diversidade, do respeito, a escola como esse ambiente acolhedor, e nos tornamos esse lugar da escola sendo atacada. Aqui, quantas vezes no tapete vermelho da Assembleia a escola é atacada? Quanta criminalização da profissão docente nós enfrentamos no último período? Quantas vezes eu tive que recorrer ao Ministério Público para proteger a liberdade de cátedra da profissão docente aqui no Estado? Por situações em que o professor é exposto, em que um videozinho de lacração de 30 segundos para alimentar alguma bolha, né, de alguém que vive disso, promove profundos ataques a profissionais de educação em escolas estaduais, em escolas municipais. Como é que esse videozinho de lacração depois vai para grupos de WhatsApp e a violência contra professores é incentivada?
Então, seria o crescimento da intolerância política refletido?
Seria um crescimento de uma intolerância com a escola como esse lugar do aprendizado, do acolhimento, do respeito às pessoas como elas são, do respeito à diversidade, não é? Então, de repente, nós temos pautas que atacam a escola. Recentemente, agora, uma discussão na Câmara Municipal de Belo Horizonte da proibição da linguagem neutra. Quer dizer, essa votação tem pouquíssima relevância jurídica, porque câmaras municipais e assembleias não legislam sobre diretrizes e bases da educação, mas faz o videozinho de lacração para aquela bolha da rede social, ataca a escola, dizendo do que a escola não faz, mentem sobre a realidade da escola e fazem uma política de ódio. Então, é importante nós discutirmos mais profundamente sobre o que nós estamos enfrentando, dos ataques que a escola tem sofrido e de como é que nós construímos uma política de paz, uma cultura de convivência democrática, que inclui, inclusive, o incentivo da convivência democrática na escola. Não tem como você fazer uma convivência democrática na escola se você quer excluir, invisibilizar e apagar determinados sujeitos, que é o que vários desses projetinhos tentam fazer, e dos ataques que a escola vem sofrendo. Então, para debater, para além da superfície desse debate, como é que nós vamos enfrentar o extremismo, da extrema-direita, que vem aliciando jovens para células neonazistas aqui no nosso país. Porque vários desses ataques têm símbolos neonazistas, e a gente fala pouco sobre isso. Por que que o dia 20 de abril ele foi tido aí como um dia de ataque contra a escola? Porque é um dia que se relaciona ao nascimento de um nazista, não é? Então, essas questões, elas precisam ser realmente bem debatidas. E eu agradeço a oportunidade, inclusive, desse debate aqui no Mundo Político.
Uma questão central apontada por especialistas, deputada Beatriz, envolve justamente essa circulação, né, de discursos de ódio na internet, muito direcionado aos jovens, e que, por vezes, gera uma espécie também, segundo esses especialistas, de acolhimento a vítimas de bullying, né? A regulação de redes em discussão no Congresso precisa levar esse aspecto em consideração?
Precisa levar. As redes não podem ser um lugar que se pode tudo. Racismo, misoginia, incentivo ao nazismo, incentivo ao extermínio, isso não são liberdade de expressão, não é? Então é necessário que a gente enfrente esse debate. Eu acho interessante a gente ver algumas pessoas agora. Eu vi todo mundo combatendo fake news em relação à violência contra as escolas. Mas muitos dos que disseram contra isso são aqueles que incentivaram, né, essa onda recente do último período no Brasil, em que você dissemina notícias falsas, manipuladas de acordo com a conveniência de determinados grupos políticos. Então é um debate necessário, e a gente tem que entender que o nosso direito à liberdade não me dá o direito de cometer crimes em nome da liberdade de dizer o que eu quero.
E na rotina específica das escolas, da porta para dentro, o que que ainda pode ser aprimorado em abordagens preventivas?
Na porta da escola. Vou falar de onde eu conheço, que é a escola estadual. Nós não podemos ter a mesma colega que faz a alimentação escolar, que varre a escola, é a que corre para abrir o portão. Então, nós precisamos melhorar a entrada da escola. Está na hora da secretaria discutir um profissional específico contratado para este espaço, que pode, inclusive, ter formação junto com outras áreas, porque a questão da violência contra a escola, ela vai ser enfrentada com ações intersetoriais. Não é cada um na sua caixinha que nós vamos conseguir fazer esse enfrentamento. Então, se a gente começar da porta da escola, as situações em que as auxiliares de serviço hoje são submetidas, tendo que, inclusive, cuidar de abrir a porta da escola, é um aspecto que a gente precisa se dedicar para ter alguém que cuide dessa entrada. A gente entrou na escola. É preciso que a gente tenha mecanismos que se relacionam aos profissionais que hoje são proibidos de conversar com os estudantes, que são os núcleos de psicologistas e assistência social na escola. Hoje a gente tem uma psicóloga para 7, 10 escolas. Psicóloga vai na escola, volta daqui a 10, daqui a 15 dias. Isso é insuficiente. Numa rede de 3.600 escolas, por que que o Estado não consegue dedicar uma profissional para cada escola? De uma psicóloga. Nós estamos falando de 3.600 profissionais. Será que é um gasto tão excessivo a ponto de não se justificar por um enfrentamento que precisa de novas medidas? Nós precisamos que esse profissional esteja na escola todo dia para atuar em conjunto. Nós precisamos que as especialistas da educação parem de ser colocadas em atividades meramente burocráticas, porque são tantas planilhas, são tantas coisas que as especialistas precisam preencher para o governo, numa burocracia e numa centralização de informações, que as especialistas têm todo o seu tempo tomado, e elas poderiam estar articulando mais questões que se relacionam ao ambiente escolar. A direção da escola, completamente sobrecarregada. Cada vez mais funções, muitas burocráticas. O grande anúncio do governo aqui, quando veio a Assembleia, foi fazer planilha de entrada, de agendamento prévio, que o diretor tem que agendar previamente a entrada na escola. Não é assim que a gente vai enfrentar a violência no ambiente escolar. Então, a direção da escola, escutar a escola. Né? Fazer procedimentos que envolvam a comunidade para que essa cultura da convivência, a convivência democrática. Mas precisa cuidar da estrutura dessa escola, com essas ações que são muito possíveis. Eu não estou dizendo de nada extraordinário, mas que o governo não fez nenhuma delas até o momento.
A comunidade também precisa ser ouvida, comunidade escolar, pais,
famílias. Sem dúvida. Nós precisamos entender que os problemas, quando a gente fala da escola, a escola precisa ser ouvida. Quando eu vou numa escola, a percepção que nós temos todos, né, é como a escola não é ouvida na decisão daquilo que interfere na vida dela. Então, nós precisamos entender que os estudantes são protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, então eles têm esse direito a serem escutados. A gente vai em situações, por exemplo, eu fiz muita visita em relação ao novo ensino médio. Desencanto, a frustração, a avaliação crítica e negativa do que está sendo implementado pelo governo é muito grande. Os estudantes sabem o que eles querem. As famílias, nos seus núcleos, né, precisam ser escutadas e precisa escutar os profissionais da educação. Toda vez que você pergunta para o profissional da educação o que, que precisa ser feito, ele sabe.
Alguns parlamentares na esfera estadual e federal, deputada Beatriz, protocolaram projetos recentes para estabelecer obrigatoriedade de seguranças armados nas escolas. O que a senhora pensa a respeito?
Não é isso que vai resolver o problema. Vamos perguntar para a escola, não é? Há várias questões relacionadas à infraestrutura das escolas que, se o governo atendesse, enxergasse a realidade e as diferenças existentes e atendesse a partir dessa realidade, nós resolveríamos muita coisa. O que eu vejo desses projetos é um grande lobby, não é? De empresas privadas que querem ter dinheiro público e viram um grande filé agora, em função das situações de violência contra as escolas, entrarem na escola. Nós não precisamos de uma cultura de armamento. Nós temos as forças de segurança pública que cuidam da segurança da população. Então, essa cultura de mais armamento para combater a violência contra a escola é a cultura que nós vivemos nos últimos 4 anos, gente. Olha o volume de armas na mão de civis, o volume de autorizações que triplicou, quadruplicou, e isso não resolveu nossos problemas relacionados à violência.
A Assembleia realizou uma edição especial, deputada Beatriz, do Assembleia Fiscaliza, dedicada ao tema. A principal conclusão de especialistas ali, participantes, foi em torno da necessidade de ações sistêmicas. Como que isso se traduz na prática, esse conceito?
Nós precisamos, então, de medidas que sejam de médio e longo prazo. Nós tivemos uma resposta imediata, né, muito relacionado às rondas, às patrulhas escolares, que é uma resposta imediata. Como se traduz em medidas de médio e longo prazo? Então, nós precisamos, o grupo da escola, como é que ele vai atuar e para poder identificar situações podemos ter medidas preventivas. Psicólogo na escola, na minha avaliação, é fundamental. Então, nós precisamos fazer esse debate. Hoje, os núcleos, nós temos pouco mais de 400 psicólogos.
Teve uma promessa da Secretaria do Estado em relação a isso, né? Não sei se seria para todas as escolas, mas de ampliar o número.
Precisa ampliar para que eu tenha um psicólogo todo dia dentro da escola. Né? Nós precisamos fazer um procedimento que seja de médio e longo prazo na identificação de como essas células extremistas elas têm feito aí o aliciamento dos nossos jovens. Isso, a gente precisa discutir sobre isso. Né? Isso é uma medida de médio e de longo prazo. Como é que nós vamos ter serviços de inteligência que sistematicamente vão atuar exatamente na identificação dessas células neonazistas de modo a que elas deixem de existir? Né? Aqui em Minas Gerais e também no nosso país. A formação, né? Que é inclusive uma das medidas anunciadas pelo governo federal para que nós tenhamos condições de ter formação continuada em relação a esses assuntos e, portanto, você tenha um investimento no profissional dentro da escola, que é mais uma medida aí, de médio e longo prazo.
Vamos passar rapidinho por esses dois pacotes, então, o estadual e o federal. No plano estadual, além da contratação de psicólogos e assistentes sociais, foi anunciada a instalação de câmeras de vigilância e botão de pânico nas instituições e um programa de mediação de conflitos que funcionaria em parceria com a Defensoria Pública. O que é que lhe pareceu esse pacote?
Minha avaliação de que as medidas anunciadas pelo Estado ainda são muito insuficientes. Várias protocolares e burocráticas, principalmente no âmbito da Secretaria de Estado da Educação. O governo não se comprometeu em mais psicólogos nas escolas, né? Já era para termos mais psicólogos, desde os primeiros episódios de violência contra a escola. Nós não temos nada efetivamente. O governo fez uma carta que é como se fosse um portfólio aí, né, de várias páginas. É uma carta à comunidade, com muito texto, pouco efetiva. O governo não faz campanhas educativas, né? Você pode observar o pouco que o governo investe em campanhas educativas que conversem com a sociedade. Eu fiquei muito muito frustrada, né? Insatisfeita com essas apresentações na segunda, porque o governo apresentou pouco, principalmente por parte da Secretaria de Educação, que é onde a gente tem a maior expectativa. Nós vimos aí execução do orçamento no programa sobre convivência nas escolas, né, que é um programa que já existe há bastante tempo. O governo coloca pouco dinheiro e do pouco que ele coloca, ele executa menos ainda, né? Se eu não me engano, em 2022, a execução do orçamento foi em torno de 58%. Para as medidas, situações excepcionais, que é uma nova realidade que a gente está vivendo, a gente precisa de novas medidas e não ficar dizendo do mesmo que não tem surtido o efeito necessário.
No plano federal, a reação aos ataques levou à prisão de mais de 200 pessoas e a 756 remoções ou suspensões de perfis de redes sociais nas últimas semanas. Também em reunião com governadores, o presidente Lula anunciou a destinação de mais de 3 bilhões de reais para prevenção à violência nas escolas. Como esse recurso deve ser aplicado, na sua visão, prioritariamente por estados e municípios?
Bem, quase a totalidade desses 3 bilhões é daquele programa Direto na Escola, não é? Então, essa é uma medida importante porque ela vai... Ela enxerga a escola como protagonista do processo. Isso é muito importante, de modo que a ação local é que vai organizar as melhores medidas. Então, acho que esse é um aspecto importante. O outro, o próprio governo federal também anunciou a questão da formação, né? A formação continuada também foi outro aspecto que eu julguei importante, e a gente viu uma articulação desde o Ministério da Justiça, que passa pela... também teve anúncio na área da saúde, que se relaciona à questão da saúde mental, a questão também do anúncio relacionado a núcleos de psicologia. Então, quer dizer, o anúncio do governo federal foi um anúncio bem completo de diversas áreas. Então, acho que esse é um ponto relevante. Na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, fazendo investimentos não só na Polícia Militar, mas também nas guardas municipais. Então, acho que esse foi um aspecto importante, mas me permita, o mais simbólico foi o presidente da República tratar disso diretamente e chamar os governadores para fazer o enfrentamento da violência contra as escolas. Eu acho que esse é um símbolo importante de uma mudança de comportamento entre o presidente que incentiva armamento e faz arminha com criança no colo e o presidente que diz da necessidade da proteção às escolas, considerando aí todo mundo envolvido no processo. Agora, o que nos possibilita que no âmbito do Estado nós possamos acompanhar essas medidas, a adesão do governo do Estado aos programas anunciados pelo governo, porque as questões relacionadas à segurança dependem de adesão do governo do Estado para que a gente efetive isso aqui no dia a dia.
Muito trabalho para a Comissão de Educação, que Sim. também segue mobilizada, né, em relação a outros temas importantes. Sim. Vamos a eles. Nessa quarta, por exemplo, né, a comissão voltou a discutir em audiência o pagamento do piso salarial no Estado. Qual o saldo do encontro?
Quantos anos a gente conversa sobre o mesmo assunto, né? Então, vocês imaginam como é que está a vida da professora há anos discutindo o mínimo, discutindo o básico. Nós precisamos sair disso, gente. Nós precisamos sair do mínimo, né? De um governo que não cumpre nem piso integral, não cumpre piso proporcional, não cumpre nada. Então, me desculpa fazer essa observação, mas é porque nós precisamos ter uma evolução, né? A Minas Gerais tem uma situação de desigualdade na infraestrutura das escolas, desigualdade na relação com seus profissionais. O saldo foi que a Comissão de Educação, ela se soma à luta dos profissionais. Hoje, nessa quarta-feira, quando foi realizada a audiência, fazia parte de uma agenda nacional de paralisação da educação pelo piso salarial. Então, nós cobramos do governo medidas efetivas para o cumprimento do piso integral. O governo, ele afirmou que enviará um projeto de lei à Assembleia. Na discussão, na audiência, não falou em percentual, mas que pretende cumprir aí, chegar a um valor que se relacione à proporcionalidade do piso. Um assunto que nós já superamos...
Essa também é uma argumentação antiga do governo.
Antiga, não é? Lá da época do choque de gestão ainda, nem era do
mas que alega que, cumprindo a proporcionalidade, o governo insiste nesse ponto, que cumprindo a proporcionalidade estaria dentro da lei.
Não, mas ele esquece de ler a lei, né? Porque a lei estadual 20.710, a Constituição do Estado, ambas regulamentaram a lei do piso aqui no Estado. E elas continuam em vigor. Então, essa distorce, né, a realidade, falando dessa proporcionalidade, quando no Estado a gente tem integralidade. Mas vamos esquecer assim, o debate de proporcionalidade ou de integralidade? Olha só, a categoria luta para ter um piso salarial de R$ 4.420,56. Então, nós estamos falando disso, para uma categoria de licenciatura plena, né, nível superior de escolaridade. O governo insiste em querer pagar um pouco mais de R$ 2.500. Hoje o governo paga R$ 2.350 para a professora de nível superior de escolaridade. Como é que a discussão é rebaixada? O governo querendo discutir proporcionalidade por um pouquinho mais de R$ 2.500 para a professora que cuida de toda a formação da criança até o ensino médio. Então, é uma discussão bem rebaixada, que é vergonhosa. Nós estamos falando de estados que cumprem valores bem melhores e que têm menor capacidade financeira. Eu estou pegando, por exemplo, o exemplo do Maranhão, né? Os valores da remuneração lá são de 5 a R$ 6.000 para a mesma professora, e que aqui nós estamos falando de R$ 2.350, que é o salário atual. Então, assim, não importa o argumento do governo para tentar forçar o mínimo. O que nos importa é que tem dinheiro. Nós mostramos que em caixa tem mais de R$ 5 bilhões do Fundeb e do Salário Educação. Nós mostramos que todo ano o governo junta dinheiro do Fundeb e não faz o investimento que deveria fazer, porque é no mesmo ano. Demonstramos que no primeiro governo do Zema ele deixou de investir quase R$ 5 bilhões dos 25%, ou seja, tem dinheiro, não precisa entrar no limite da lei de responsabilidade fiscal, porque o Tribunal de Contas já falou isso. O que nós temos é sempre uma decisão política do governo de fazer uma política mínima, de uma escola mínima, como foi dito recentemente numa audiência da Comissão de Educação. Então, nós nos somamos essa luta da categoria pelo pagamento do piso de R$ 4.420,56.
Para fechar nossa conversa, deputada Beatriz, a comissão ainda vai se manifestar em relação ao projeto do governo que integrava a reforma administrativa, e que visa transferir a Fundação Caio Martins da Secretaria de Agricultura para a de Educação. Quais são as principais preocupações em relação à proposta e o que a comissão encaminhou nas últimas semanas em relação ao tema?
Esse é outro assunto constrangedor. Alguém consegue explicar como que depois de uma pandemia, com tantas questões, nós acabamos de conversar, né, de situações de violência contra a escola. Como é que você fecha escola? Como é que você acaba com uma instituição que trabalha com educação no campo, que trabalha com uma juventude com vulnerabilidade social e que tem um forte impacto, nos municípios onde ela atua? É sobre isso a FUCAM. A Comissão de Educação fez audiência pública a respeito, vai fazer uma segunda audiência nesta quinta-feira, dia 27, onde também nós vamos apresentar o parecer. Eu sou a relatora do projeto, meu parecer é pela rejeição do projeto do governo para a extinção. Mas eu chamaria atenção: qual é a motivação do governo para extinguir a FUCAM? O que é mais constrangedor? A primeira motivação, as terras da FUCAM. Que na primeira audiência nós recebemos ao vivo a denúncia de que diretores da Localiza, locadora de carro mesmo, eu não errei no nome não, se reuniu com a direção da FUCAM para ter um levantamento das terras da FUCAM. Aí depois você lê o projeto, os cargos que hoje são vinculados à FUCAM, eles vão ser, são o mesmo número de cargos que são criados na Secretaria de Governo e na Secretaria de Planejamento e Gestão. Ou seja, o governo está de olho nos cargos de uma fundação educacional e nas terras para uso privado. É bem constrangedor, né? Então, a Comissão de Educação tem feito o seu trabalho, vai fazer visitas técnicas à fundação para mostrar à sociedade o que é a fundação, a sua importância. A primeira, inclusive, vai ser na Fundação Caio Martins, que se localiza em Esmeraldas, agora no mês de maio.
Após a Comissão de Educação, o projeto ainda vai passar, né, por outras comissões antes de chegar ao plenário. Deputada Beatriz, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade do debate.
Eu conversei com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Nosso assunto principal foram as reações do poder público e da sociedade à intensificação de ataques e ameaças a escolas, as origens dessa onda no Brasil e os caminhos para enfrentá-la. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.